Bom, nós estamos então em 2 Crônicas 17, só relembrando que falamos na aula passada, que nós estamos chamando esse período de Era de Acabe. Era de Acabe por quê? Porque foi um período que foi marcado por ele de diversas maneiras. Acabe foi rei de Israel. Nós, depois na próxima folha, né, na próxima etapa, não sei se vai ser já na próxima aula, nós vamos ver a introdução do rei Acabe. Como depois nós vamos ter um período grande que o livro de Reis, que nós temos ficado nessas últimas aulas de Asa, agora Josafá, nós temos ficado mais em Crônicas, que tem mais detalhes, tem mais informações sobre esse período que nós estamos estudando do que o livro de Reis. Mas logo, logo nós vamos voltar para o livro de Reis, porque só o livro de Reis nos conta sobre o profeta Elias, que foi a grande figura desse período. Então nós vamos ficar bastante tempo, que o livro de Reis dedica vários capítulos ao ministério de Elias. Elias, já adiantando, lembrando algumas coisas, Elias foi um dos grandes profetas, tanto é que no Novo Testamento, quando fala do Velho Testamento, que era a única Bíblia que eles tinham, no tempo de Jesus, dos apóstolos, a única Bíblia que eles tinham era o Velho Testamento. E eles não chamavam de Bíblia, eles não falavam Bíblia, eles chamavam, muitas vezes, por causa de Moisés, que foi o primeiro autor da Bíblia, do Velho Testamento, muitas vezes chamavam da lei, né? O livro da lei. Aqui mesmo hoje nós vamos ver isso, que eles usam esse termo das escrituras que eles tinham, eles chamavam o livro da lei. Mas quando chega no Novo Testamento e quer se referir a todas as escrituras, às vezes eles usavam o termo Moisés e Elias, porque representava as duas. Em um lugar, em Lucas, fala assim, a lei, os profetas, ou chamava Moisés e Elias, ou chamava a lei e os profetas, mas era isso que representava. Moisés representava a lei, Elias, os profetas. E uma vez em Lucas, Jesus chama assim, lei, profetas e salmos, né, para se referir a todo o Velho Testamento. Mas as duas grandes divisões, né, Jesus no Monte da Transfiguração, apareceram lá Moisés e Elias, vários lugares, no livro de Apocalipse fala das duas testemunhas, não usa os nomes, mas usa os milagres, né, você identifica Moisés e Elias. Então Moisés e Elias são considerados as duas grandes figuras do Velho Testamento, em termos de escrituras. Não em termos assim dos patriarcas, Abraão, etc., mas em termos das escrituras, é Moisés e Elias. E é interessante isso porque hoje eu acho que se não tivesse isso, a gente fosse assim, quem que representa os profetas? A gente ia escolher um dos maiores livros dos profetas, Isaías, ou Jeremias, ou Ezequiel, que são os três maiores livros proféticos que tem na Bíblia. E Elias não escreveu um livro, não escreveu nada, e Elias também, mesmo no relato dele, a gente tem assim, feitos dele, mas a gente não tem muita coisa que Elias disse. Tem algumas coisas, mas não tem assim, grandes mensagens. Até algumas mensagens que a gente tem lido aqui no meio dos profetas, às vezes são mais detalhadas assim, com a mensagem do que a mensagem do profeta Elias. Não tem muita coisa do que ele escreveu. Então, isso é um dos nossos próximos grandes assuntos. A gente vai estar estudando isso, e a tendência que a gente, como a gente vai ficar várias semanas estudando Elias, porque essa vai ser a sequência, nós vamos até ter a tendência de esquecer em que época nós estamos vivendo, porque não fala muito de Josafá, não fala muito de... É interessante que o livro de Reis não fala muito, fala muito pouco sobre Josafá. Se não fosse aqui Crônicas, a gente não ia ter muita informação sobre o rei Josafá, mas ele vive nessa época. Então nós estamos chamando essa época da Era de Acabe, porque toda a influência de Acabe e Jezabel né? Acabe não teria sido muita coisa se não fosse Jezabel, né? Então nós temos uma época muito marcada negativamente por Acabe. Então por isso que nós estamos chamando da Era de Acabe. E estamos fazendo essa introdução que Crônicas nos dá sobre o reinado de Josafá, que era paralelo, e por isso que vocês têm no verso dessa folha, você tem essa linha cronológica para você ir se situando e lembrando quem era rei em Israel, quem era rei em Judá e como que as coisas estavam acontecendo. Então é importante, eu não gosto muito de me perder no contexto. Eu quero sempre saber assim, esse acontecimento, essa história estava em que período, em que época, como que estava acontecendo, porque eu acho que isso aí é muito importante para a gente entender o plano de Deus, tá? Então nós estamos estudando em 2 Crônicas 17 essa introdução do período de Josafá. Aí nós vamos fazer uma introdução, não hoje, né, mas uma das próximas aulas nós vamos fazer uma introdução para o reinado de Acabe. Vamos ver quem era Acabe, e eu já mostrei na aula passada que ele foi pior do que Jeroboão. Ele foi pior do que Jeroboão, fez pior, o pai de Acabe fez pior do que todos os reis antes dele, mas o filho Acabe, né, Onri era o pai, o filho Acabe fez pior do que todos, inclusive é pior do que o pai dele já tinha sido pior do que todos, ele foi pior do que até do que o pai dele. Então é o rei que a gente tem mais história dos reis de Israel, é o rei que tem mais história sobre ele, e é o rei que realmente influenciou bastante na história dos dois reinos, tanto de Israel como de Judá. Então, depois de fazer uma introdução dos dois reis, aí nós vamos começar a estudar esse tempo do profeta Elias, que tem um grande significado, inclusive para a nossa época, né? Assim, eu quero só... é bom a gente ir repetindo isso, uma coisa que acho que vocês sabem, mas eu já falei assim que Moisés e Elias representam todas as escrituras. Moisés e Elias do Velho Testamento. Moisés e Elias apareceram no Monte da Transfiguração. João Batista, que veio preparando o caminho do Senhor, foi chamado de Elias. Ele veio no poder e no espírito de Elias. Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, os últimos versículos, a última mensagem de Deus antes da vinda de Jesus foi: eis que vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Jesus veio, antes de Jesus veio João Batista cumprindo a profecia, que era como Elias, mas o grande e terrível dia do Senhor não veio ainda. Então João Batista, que foi um cumprimento dessa promessa de que Deus ia mandar de novo o profeta Elias, João Batista não foi um cumprimento total. A gente vê isso várias vezes na Bíblia, que uma profecia ela tem cumprimento em várias etapas. Então é o próprio Jesus, quando os discípulos perguntaram para ele em Mateus 17, mas e por que os escribas falam que Elias tem que vir? Jesus explicou: mas Elias já veio, João Batista, mas Elias virá. Então Jesus falou: Elias já veio, mas Elias virá. Ou seja, a profecia de Malaquias que Elias iria voltar teria dois cumprimentos: um já veio em João Batista, mas outro ainda virá. Então o profeta Elias tem um grande significado para a nossa geração, porque se é verdade que Jesus em breve virá, antes de Jesus voltar, precisa vir o profeta Elias outra vez. De que forma? Então tudo isso aí faz parte do que nós queremos analisar nesse estudo sobre Elias, que logo nós vamos ver. Então, é uma coisa interessante, tem uma semelhança muito grande com nossa época, no sentido de que Acabe e Jezabel foram os piores reis de Israel, os piores. Mas ao mesmo tempo, durante o período deles, esse homem que é considerado o maior profeta, por que o Novo Testamento fala que as escrituras do Velho Testamento são Moisés e Elias? Por quê? Porque Elias é o grande representante do ministério profético, ele é o ícone, ele é a representação do que é o ministério profético. Então, quando foi que o profeta Elias veio na época de Israel? Durante o período do pior rei. Então, nós temos uma chave já para a nossa geração, que no período de maior apostasia, no período em que o povo de Deus está sendo governado por um rei e uma rainha que levam o povo a se afastar de Deus. Tem alguma contradição pior do que isso? Os governantes do povo de Deus são as pessoas que induzem, são as pessoas que ensinam o povo a servir a esse Deus falso que é o Deus Baal. Então, tudo isso aí é para a gente estar entendendo melhor o período, essa era de Acabe, que pode ter bastante coisa para nos mostrar sobre os nossos dias. E outra coisa interessante, que Josafá, esse rei Josafá, como eu falei na última aula, Josafá foi o rei de Judá. Ele não foi o melhor rei, né? A Bíblia não nos dá direito de chamar assim, Josafá foi o rei mais temente a Deus, mas ele foi o único rei bom de 19, eu preciso até firmar esses números, acho que é 19 reis de Judá, 10 ou foram ruins ou foram mais ou menos mais para ruim do que para bom, né? 9 reis foram bons de Judá, mas desses 9 reis que foram considerados bons, os únicos que formaram uma sequência pai e filho bons foram Asa e Josafá. Todos os outros, né, o rei bom vinha depois de um rei ruim. Então não houve sequência, rei bom, temente a Deus, só nesse caso, Asa e Josafá. E Josafá foi o rei que chegou mais perto, assim, muito longe da glória, do poder, da extensão do rei Salomão, mas é o rei que mais próximo volta a ter uma glória, a ter um reinado de realmente que representa um pouco mais o reino de Deus, que é uma das coisas que eu acho que é muito importante a gente discernir nessa história. É Deus quer trazer o reino de Deus para a terra. Esse é o grande tema da Bíblia. Caso você não tenha visto, né, você pode ler a Bíblia inteira pensando em cada parte da Bíblia, em que situação, em que contexto esta parte da Bíblia está se referindo à vinda do reino de Deus, porque esse é o grande tema. Ou o reino estava sendo perdido, ou o reino estava sendo reconquistado. O tema da Bíblia é sempre sobre o reino de Deus vindo para a terra, o que significa Deus morar com os homens e reinar sobre todo o universo através dessa união com o seu povo aqui na terra. Esse é o grande tema na Bíblia. Gente, isso não é uma coisa para a gente pensar, não, isso aí é uma coisa muito espiritual, muito assim de outro mundo, aqui a gente tem que cuidar de coisas mais práticas, tem que trabalhar e casar, e ter filhos, e, né, assim, o reino de Deus é muito prático. O reino de Deus que ele vai estabelecer vai ter tanta coisa, vai ter cultura, vai ter artes, vai ter drama, vai ter potencial, vai ter pessoas trabalhando. O reino de Deus é maravilhoso, o reino de Deus é além de qualquer coisa que você já conseguiu imaginar. Então nós não temos que pensar do reino de Deus como assim, a gente vive aqui nesse mundo material, mas um dia a gente vai virar tudo meio fantasma, vivendo numa nuvem sem muita realidade. Não, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é realidade, né? É muito mais real do que a vida que nós temos. Se você imaginar as coisas que nós temos aqui, aquilo que é bom, aquilo que mesmo com uma mente renovada, com um espírito nascido de novo, que você pensa, não, mas tem umas coisas muito boas aqui, né? Tem umas coisas que Deus criou, a natureza, a beleza, o potencial, né? Aquilo que Deus colocou em nosso coração, a criatividade, a capacidade de resolver problemas, a capacidade de administrar, a capacidade de organizar, todas são coisas que Deus colocou dentro da gente. Então tudo isso só vai encontrar plena realização no reino de Deus. Tudo que tem aqui até Jesus voltar é uma coisa muito pobre, muito parcial, muito limitada. Então a vida eterna não é uma coisa menos real do que aqui, é muito mais real, é muito mais gostoso também, é muito mais verdadeiro, né? Então o assunto de Deus na Bíblia é o reino de Deus, que virá em plenitude quando Jesus voltar. Porém, a Bíblia mostra que o reino de Deus, ele já vem antes desse dia. Então, em toda a história da Bíblia, por exemplo, com Davi e Salomão, já tinha algo que era, naquela época, a representação, o início... como é que eles falam assim, quando tem vários termos que você pode usar para expressar isso, né? Quando vai estrear um filme, por exemplo, antes do filme estrear nos cinemas, eles mostram o filme para auditórios muito seletos, uma pré-estreia, uma coisa assim, né? Os críticos e os convidados importantes, né? Eles conseguem ver o filme antes dele ser estreado nos cinemas. Então Deus está pré-estreando o reino de Deus antes dele vir em plenitude, mas ele quer que as pessoas vejam o reino de Deus. Uma grande falha da igreja é que nós não estamos mostrando o reino de Deus. Se a igreja deveria mostrar, deveria atrair as pessoas para o reino de Deus, de tal forma que as pessoas falassem, gente, eu quero esse reino, vocês vivem em outro mundo, vocês são cidadãos de... Gente, quem são vocês? Como é que vocês conseguem viver assim? Mas o mundo não pensa assim, o mundo pensa que a igreja é uma turma de mente estreita, exclusivistas, ante isso, ante aquilo. Eu estava comentando com as pessoas ontem que é claro que Deus condena, a Bíblia é muito clara sobre o homossexualismo, que é um tema muito atual na nossa sociedade hoje, mas a igreja, você pensa que a igreja hoje está mostrando ao mundo o que Deus pensa dos homossexuais? Eu penso que não. Eu penso que o mundo olha para a igreja. Eu sei que o mundo sempre vai interpretar mal, porque interpretou Jesus mal, então eu não estou dizendo que o mundo sempre tem a percepção certa. Mas eu vou dar um exemplo. Eu não peguei muita informação sobre isso, mas foi até uma coisa que eu achei muito significativa, uma coisa rara no mundo de hoje. Nos Estados Unidos, no sábado passado, o governador do estado do Texas chamou todo o povo do estado, que ele é governador do estado, mas ele convidou as pessoas de outros estados, chamou os governadores dos outros estados, ele fez um negócio assim, realmente para chamar. Eu não sei muita coisa a respeito desse homem, mas tudo indica que ele fez isso para realmente chamar as pessoas nos Estados Unidos para se arrependerem dos pecados que a sociedade americana, e isso representa as de outros países também, mas os Estados Unidos, como muitas vezes, está na frente em várias coisas, está na frente do pecado também. Então, ele chamou as pessoas para um dia, no caso estadual, porque ele é governador, mas um dia de jejum e oração, de acordo com o livro de Joel, que chama as pessoas para fazer uma assembleia solene. Ele fez isso. E aí depois que passou, eu até assim, às vezes eu gosto de ver, assim, porque tem comentários, tem muita gente falando, eu não tive tempo de pesquisar muito, mas às vezes eu gosto assim, deixa eu ver o que, que a mídia secular está falando sobre isso. Então eu entrei no site do New York Times para ver o que, que a mídia de lá falou sobre esse acontecimento. E eles são jornalistas, falaram uma porção de coisa assim, né? Eles, o jornalista, pelo menos teoricamente, é imparcial, né? Vai falando as coisas, mas nós sabemos que na verdade ninguém é imparcial, cientista não é imparcial, jornalista não é imparcial, a igreja não tem sido imparcial. Então, assim, essa imparcialidade que Deus quer, a justiça de Deus, nós precisamos buscar o reino de Deus, que está difícil, né? Mas os jornalistas, eles criticaram, uma crítica pode ser totalmente infundada, que eles acham que o governador fez isso porque ele pensa em ser candidato para presidente e que ele está tentando conquistar o eleitorado evangélico. Pode ser verdade e pode não ser. Eu realmente não conheço muita coisa, mas isso pode ser uma crítica infundada. Mas eu estou lembrando isso para vocês para falar o seguinte. Eles criticaram, falaram assim, que o governador foi muito criticado porque lá presente no evento estava um grupo, que eu não me lembro o nome, mas estava um grupo, uma organização cristã, que é visto pela sociedade como um movimento de ódio aos homossexuais. Se eles estão certos ou errados no julgamento, eu não sei. Eu só quero mostrar como que o mundo vê. O mundo vê a igreja evangélica como um movimento de ódio aos homossexuais. Eu pergunto para vocês, é essa a imagem que Deus quer? Deus não quer essa conivência com o homossexualismo. Ele não quer isso. Eu não estou propondo isso. Mas Deus não quer que a igreja represente uma mensagem de ódio. Não é essa, não deveria ser essa. E eu sei que o mundo sempre vai interpretar mal, mas eu acredito que realmente a igreja não está passando ainda a mensagem correta, porque ao invés de nós amarmos as pessoas, ao invés de nós, Jesus, você acha que Jesus estava apoiando os publicanos? O que a Bíblia fala nos evangelhos? Que Jesus veio comendo com os publicanos, com as meretrizes, não é isso? Que Jesus comia com eles. Você acha que Jesus estava apoiando, dizendo, gente, os publicanos está tudo bem? Não, Jesus não estava dizendo os publicanos estão certos. Os publicanos eram pessoas que exploravam, que roubavam, como Zaqueu, eles eram pessoas que exploravam de maneira errada, mas Jesus comia com eles, Jesus ficava junto com eles, Jesus causava escândalo por estar amando essas pessoas, não porque ele estava lá, gente, vamos fazer uma demonstração, vamos combater os publicanos, vamos acabar com eles, não era esse tipo de demonstração. Mas a igreja hoje é vista como quem está batalhando no congresso, na sociedade, nas marchas, contra. Nós não somos contra os homossexuais, nós somos contra o pecado deles. Mas isso não adianta só falar isso, porque as pessoas falam isso, nós amamos vocês, mas odiamos o seu pecado. A pessoa não entende isso, né? Se você odeia meu estilo de vida, você me odeia. Mas nós temos que achar como Jesus fazia isso. Eu entendo que é um grande desafio, mas eu estou falando que o reino de Deus, ele precisa ser visto, a igreja precisa ser um instrumento de demonstrar o reino de Deus. O reino de Deus não veio em plenitude ainda, não virá antes de Jesus voltar, mas o reino de Deus pode ser visto. O reino de Jesus veio para trazer o reino de Deus, então ele trouxe esse reino, e Josafá é um homem que vive uma demonstração, apesar de seu reino dividido, apesar dessa situação que é semelhante aos nossos tempos, porque nós vivemos num reino dividido, nós vivemos num período em que o povo de Deus não é unido como no tempo de Davi, nós vivemos numa situação que parece que o reino de Deus sumiu da terra, já veio na igreja primitiva, o reino de Deus foi demonstrado em alguns avivamentos, o reino de Deus teve alguns momentos assim de aparecer na terra, mas de maneira geral nós falamos assim, não, o reino de Deus sumiu, nós pregamos o futuro, nós pregamos a salvação em Jesus, sabemos que a igreja é um instrumento de Deus na terra, nós não somos contra a igreja, mas nós sabemos que a igreja não está vivendo, demonstrando o reino de Deus como deveria ser, mas em alguns momentos isso acontece, e é isso que nós queremos ver com Josafá. Ele, paralelo com Acabe, Josafá é um rei que demonstra a presença do reino de Deus na terra. Então isso é uma coisa que nos interessa, isso é uma coisa que a gente precisa buscar, porque isso é possível acontecer hoje, isso é possível, Deus tem isso para nós, nós podemos orar, irmãos, nossa responsabilidade é orar. Eu não posso orar para que Deus faça o reino de Deus vir antes de Jesus voltar em plenitude, senão é uma oração que Deus não vai responder, mas eu posso orar para que Deus demonstre a vida do reino de Deus agora, porque essa é a vontade de Deus, e isso está diante de nós. Qualquer rei desse período aqui, poderia, porque Deus já tinha trazido o reino, antes, se você olhar na história de Israel, antes de Davi e Salomão, não tinha vindo o reino ainda, eles estavam conquistando, então pouco a pouco Deus foi fazendo as coisas acontecerem, até chegar o tempo em que ele trouxe o reino com Davi. Mas depois de Davi, qualquer um desses reis podia voltar ao reino de Deus, porque Deus já tinha trazido, era só voltar para ele. Jesus já trouxe o reino de Deus quando ele veio, ele trouxe, não em plenitude, mas ele trouxe essa demonstração, essa vida do reino de Deus. Então em qualquer momento nós podemos achar Jerusalém, nós podemos voltar para Jerusalém, nós podemos reencontrar o reino de Deus, e foi o que aconteceu com Josafá, capítulo 17, 2 Crônicas 17. Josafá, seu filho, filho de Asa, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. Já falamos um pouco sobre essas coisas, só vou reler aqui para a gente retomar a linha. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e guarnições na terra de Judá, como também na cidade de Efraim. Efraim não pertencia ao reinado de Judá. Então, gente, me perdoem se eu repetir essas coisas muitas vezes, mas eu penso que essas coisas demoram a entrar e demoram a gente saber aplicar. Então, e são coisas que eu também estou buscando ainda, o entendimento. O que, que significa Judá? Lembra, nós estamos sempre falando. O que, que significa Judá? O que, que significa Israel? As 10 tribos, né? E uma coisa muito interessante é que Israel, como entidade, como esse governo que tinha das 10 tribos, né, depois que o reino ficou dividido, Israel vai desaparecer da história. O povo não desaparece, mas Israel desaparece. O reino humano vai acabar. Isso aí, tudo que Israel, que é o governo humano, que começou com Jeroboão, né, e foi seguindo em várias linhas, né, que você tem uma parte disso nesse diagrama da cronologia, esse reino que agora acaba e vai ser o representante, esse reino vai acabar. Todas as estruturas humanas, toda a forma humana de tentar formar um reino sobre o povo de Deus, isso vai acabar. Mas o povo não acaba, Glória a Deus, o povo de Israel não acaba. Assim, isso também é uma história, não sei se vocês sabem disso, mas porque na história do Velho Testamento, essas 10 tribos, esse governo, vai até um certo ponto e depois é levado cativeiro para a Síria, 100 anos antes do cativeiro de Judá. Então, as 10 tribos são levadas para o cativeiro na Síria. Essas 10 tribos que foram para o cativeiro, nunca mais a gente sabe o que aconteceu com elas. E na história são chamadas das 10 tribos perdidas de Israel. Não sei se vocês já leram a respeito, mas tem umas teorias mais esquisitas que o pessoal forma sobre essas 10 tribos. Por exemplo, os ingleses da Grã-Bretanha, tinha gente que falava assim: nós somos as 10 tribos, que nós somos a nação, né, de Israel. Formavam algum tipo de teoria que as tribos tinham povoado a Inglaterra e tal. Outro grupo, outra seita que pegou essa ideia das 10 tribos são os mormons, que eles têm até uma sede lá nos Estados Unidos, que eles têm um monte de genealogias, que nem sei direito como é que eles acharam isso, de onde que veio isso assim, mas que eles querem provar que eles são descendentes das 10 tribos. Então tem um monte de teorias, tudo que tem mistério, né, que não sabe, né, ninguém viu Hitler morto, ninguém viu Bin Laden morto, ninguém, começa a surgir um monte de teorias assim, quando não tem uma prova, aí é campo fértil para formar teorias das mais esdrúxulas possíveis, né? Mas as 10 tribos, eu vou falar o que a Bíblia fala sobre as 10 tribos. A Bíblia mostra que Judá e Israel, que durante, antes do cativeiro, Deus foi levando as pessoas de coração para Deus, foi levando, tirando de Israel e levando para Judá. Isso é uma coisa impressionante. Já que não estamos falando sobre isso, na folha, se você estiver anotando, você pode colocar isso lá no último item, sobre a grandeza de Josafá. Deixa eu só falar sobre esse aspecto, porque é um ponto bem interessante. Eu acho que eu já mencionei isso algumas aulas atrás, mas é bom ver isso. Olha só os números, acompanhe comigo para vocês não falarem que eu estou inventando, tá? Olha lá em 2 Crônicas capítulo 11, vamos ver no espaço curto de tempo como que aumentou o tamanho do exército de Judá. Olha, presta atenção, 2 Crônicas 11 versículo 1, só me interessa aqui os números, só para a gente comparar. Roboão, que foi o primeiro rei de Judá, ele ajuntou quantos soldados? 180 mil. Então, se você estiver anotando, escreva esse número aí. Roboão, 180 mil soldados das duas tribos, né? Que até menciona, Judá e Benjamim. Então, quando Roboão quis ajuntar, ele ia fazer guerra contra as outras 10 tribos, ele conseguiu ajuntar um exército de 180 mil. Roboão só governou, você tem esses números aqui na sua folha, quantos anos Roboão governou? 17 anos. 17 anos. Então não é muito tempo, não deu tempo para eles terem tantos filhos assim. Não deu tempo. Rei Abia, 2 Crônicas 13. Versículo 3, quantos soldados Abias, filho de Roboão, 17, 18 anos depois, quantos soldados ele conseguiu ajuntar? Acharam aí? Não, 800 é o do Jeroboão, 400, então escreva lá, Abias, 400, é mais do que o dobro em 18 anos, né? Tudo bem, pode até, assim, não estou dizendo que todos esses números vieram das 10 tribos, mas uma boa parte deve ter vindo. Roboão não teve tempo de fazer um recrutamento eficaz, não sei, pode até ser, mas não assim, esses números são interessantes. Agora vamos para capítulo 14, o filho de Abias, Asa, 14:8, aqui você vai ter que fazer uma somazinha, que aqui fala o exército de Asa, aí tinha tantos soldados de Judá e tantos de Benjamim, que é sempre as duas tribos que estão juntas. Qual o tamanho do exército de Asa? 580 mil, então escreva na frente. Asa começou o reinado dele só 3 anos depois de Abias. Gente, não dá tempo de aumentar tanto assim. E a Bíblia fala claramente que muita gente estava vindo das outras tribos porque Deus estava com Asa, porque Deus estava em Jerusalém. Então as pessoas que tinham coração para Deus estavam vindo. Mais um aqui, agora nesse capítulo que nós estamos vendo agora, 17. Aqui tem que fazer uma soma de vários números, né? Capítulo 17, versículo... Começa no versículo 14. Bom, ele vai desde o capítulo, versículo 14 até o versículo 18. Então você vai teria que somar vários números. Eu vou dar a soma para vocês para a gente não perder muito tempo, né? 1.160.000. 1.160.000 que Josafá tinha ao serviço dele. Gente, isso é uma multiplicação. Aliás, é exatamente o dobro de Asa, né? Perceberam? Asa tinha 580.000. Exatamente o dobro. 1.160. 1.160.000. Então, gente, o que quer dizer esses números? Você vê que sim, você percebe que todas as coisas estão na Bíblia por um motivo. Todos esses números têm muitas coisas que a gente não tem a revelação, muitas coisas que estão aqui para a gente descobrir, mas isso aqui é uma coisa que eu quero mostrar, que Deus fez um processo durante todos os anos do reino dividido, e depois daquele tempo, as 10 tribos não ficaram perdidas. Em Judá, Deus estava juntando o remanescente de todas as tribos de Israel. Então o povo de Israel não foi esquecido por Deus. Algumas pessoas sim abandonaram a Deus, algumas pessoas sumiram, as pessoas que foram para o cativeiro, não sabemos exatamente o que aconteceu com elas depois, talvez algumas acabaram voltando, pode até ser, mas o importante é que Judá começou a representar a união de todas as tribos, porque Judá representa isso. Jerusalém é o ponto de união, Jerusalém é a chave da união de todo o povo de Deus. Então este é o reino de Deus que Deus está formando. Deus está trabalhando com uma coisa. Deus não vai ajuntar os governos de Judá e Israel, Deus não vai formar uma grande união das estruturas humanas, mas Deus está formando uma união em que as pessoas estão até perdendo a identidade das tribos. Quando as pessoas iam para Jerusalém, não iam mais com pessoas de Efraim, de Manassés, de Zebulon, de Gad, de Dan, eles não iam mais, eles se perdiam ali, no meio da identidade do povo de Deus. Então isso é uma coisa que Deus está fazendo. Deus está quebrando os muros, as estruturas vão continuar, não sei exatamente até quando e como, mas o reinado, os governos humanos representados por Israel, pelo governo de Israel, os governos humanos não vão continuar, eles vão acabar, mas o povo de Deus, aqueles que pertencem a Deus, vão continuar como o reino dele. Ok, então, continuando aqui em Crônicas 17, Josafá, então, ele colocou guarnições até na cidade de Efraim, porque o reino de Judá começa a representar mais e mais o reino de Deus sobre todas as tribos. Versículo 3. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai. Como falei na aula passada, pode ter referência a Asa, seu pai, e não buscou aos Baalins. Então, aqui na sua folha, eu coloquei esses vários itens, né, que, na verdade, todos acabam significando uma coisa só. Ele seguiu o exemplo de Davi, ele andou nos primeiros caminhos de Davi, de Asa, né? Letra B, ele não procurou a Baalins. Esse termo é usado no livro de Juízes. Baal é o nome de um deus cananeu. Baalins é o plural de Baal, porque eles, assim, Baal era um deus específico, mas também era um nome genérico, né? Então é como se falar de vários deuses, né? Então tinha vários deuses que tinham o nome de Baal. Você encontra muito Baal na Bíblia, era muito usado dentro do culto idólatra. Nós já vimos com Roboão como eles faziam postes ídolos em adoração, em honra a Azerá, a deusa, e eles consideravam como juntos, Baal e Azerá. Os dois eram deuses da fertilidade e eram, né, tinha todos aqueles tipos de cultos em honra a eles que Deus abominava. E Baal, né, que é a primeira vez que vai aparecer isso agora, falando especificamente de Baal, é por causa de Acabe. Acabe casou-se com Jezabel, nós vamos ver depois, e Jezabel trouxe esse culto a Baal, que começa a infiltrar-se e tomar conta, começou a ter muita influência. Mas Josafá não buscou a Baalins. E só lembrando que nós falamos várias vezes sobre idolatria, idolatria em primeiro instante não é dizer eu não quero Deus, eu só vou servir ao Deus do prazer, ao Deus do dinheiro. Você não começa falando isso, você ajunta, você mistura. Então Josafá, ele se estabelece no reino, o reino dele é fortalecido, mas não porque Josafá busca outras fontes. Esse é o grande problema. Nós buscamos a Deus, mas nós também queremos nos proteger, nós queremos também nos basear em muitas outras coisas. E Josafá não foi um homem assim. Ele não misturou, ele não buscou Deus e a fertilidade, a prosperidade, as outras coisas que podem vir, assim, os meios humanos, os recursos. Ele não buscou. Baal e Baalins, os diversos deuses, representam todas as formas em que nós buscamos apoio humano para o nosso reino. Então, Josafá não buscou nada disso. Letra C, ele buscou ao Deus de seu pai. Ele andou nos caminhos de Davi, seu pai, e ele buscou ao Deus de seu pai. E andou nos seus caminhos, andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras ou os caminhos de Israel. Então, nós temos essa divisão no povo de Deus. Judá representando o caminho mais puro, mais próximo, Jerusalém, que é o centro, Jerusalém, que é o lugar que Deus estabeleceu. Mas mesmo em Jerusalém, os reis de Judá, eles eram contaminados por esses outros caminhos. Então Israel, tenho enfatizado, Israel representa nossos irmãos, não devemos combater, não devemos lutar contra eles, porém também nós precisamos nos proteger das influências erradas que podem vir. Então não é tudo que tem nome de cristão, você sabe muito bem disso no mundo como hoje, não é tudo que tem nome de cristão, não é todo programa evangélico, não é todo livro, não é todo pregador, não é tudo que você pode receber. Infelizmente, essa é a verdade. Nós não combatemos, nós não criamos grupos e vamos falar contra e vamos atacar e vamos separar os membros e vamos procurar. Não, isso não é o caminho. Mas nós também não nos abrimos para tudo que vem de todas as fontes. Porque muita coisa nesse caso aqui, olha, assim, na verdade, Josafá, apesar de tudo, ele acabou fazendo uma coisa errada, ele fez aliança. Ele pegou a filha de Acabe para ser esposa do filho dele, que trouxe um grande problema para Judá. Então, é interessante, Deus não quer que a gente lute contra eles e Deus não quer que a gente faça aliança com eles. Isso assim, aliança política, né? Porque Deus quer unir o povo, Deus estava unindo o povo, Deus quer unir o povo. Ele não quer alianças políticas, ele não quer que nós busquemos reforço nas nossas posições através de pegar apoio político nem do mundo e nem da estrutura política da igreja. Então é uma linha fina que a gente precisa entender, tá? Então Josafá não andou nos caminhos de Israel. Depois nós vamos ver que ele também teve esse problema de fazer uma aliança errada, mas ele não andou, ele não aceitou a influência que vinha de Israel, né? Versículo 5: o Senhor confirmou o reino nas suas mãos. E isso que é uma coisa que nós precisamos entender, que o reino de Deus não é construído por homens. Amém, irmãos? Será que a gente entende o que é isso? Claro que não, porque senão a gente, né? É uma coisa muito simples, mas é muito difícil da gente aplicar. O reino de Deus não é edificado por homens. Até começa o capítulo, eu fico até em dúvida se Deus, não sei se Josafá começou no pé errado, porque fala que ele começou, no versículo 1, que ele começou se fortificando contra Israel. E eu tenho falado que a igreja tem despendido grande parte do seu esforço, da sua energia, do seu foco em combater os nossos irmãos. Isso não é o foco da igreja. Nossos inimigos não são as outras igrejas, os outros pastores, os outros movimentos, as outras mensagens. Nossos inimigos não são eles. Nós lutamos contra forças e principados e demônios que são contra o reino de Deus, mas nós não lutamos contra nossos irmãos. Josafá começou se fortificando, mas aí Deus estava com ele, porque Josafá não buscou aliança com o rei da Síria, como o pai dele fez. Josafá não buscou outras formas, ele buscou a Deus. Quando você busca a Deus, Deus estabelece o reino dele. Muito simples, né? Mas é muito difícil de pôr em prática. Porque a gente sempre pensa que nós temos que fazer alguma coisa para proteger a obra de Deus, quando na verdade é nossa, né? Então é muito difícil, é muito fácil aquilo que hoje Deus está fazendo. Deus confirmou o reino nas mãos de Josafá. Deus confirmou. O que nós precisamos saber é se Deus está fazendo alguma coisa sobrenatural, se Deus está estabelecendo o reino dele, ou se tudo que eu estou fazendo é simplesmente fruto do meu esforço humano. Porque olha só, siga aqui mais um pouquinho para vocês verem o que significa Deus confirmar ao reino nas mãos dele. O que significa isso? Olha só, o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá trouxe presentes. O que que, quando o rei exige, como é que chama? Quando o rei exige, como é que chama? Tributo, né? Tributo, impostos, né? O rei fala assim, vocês têm que me pagar, obrigatório, né? E quando vem voluntariamente, como é que chama? Presentes. Está vendo como a diferença? Quando Deus confirma, você não precisa ficar, gente, tem que fazer, vão fazer, vocês têm que obedecer, que senão Deus vai castigar, não sei o quê. A gente não precisa, não, calma. Busca Deus, anda nos caminhos de Deus, e Deus confirma o reino. Não é gostoso? Todo o Judá trouxe presente de Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Ele não precisou andar atrás de nada. Gente, é impressionante, né? A gente às vezes fala, né, que tem umas pessoas bem-sucedidas, né, que fala que o dinheiro corre atrás deles, né? E a gente corre atrás do dinheiro e nunca vem, né? Mas quando é Deus, quando Deus faz, é dessa forma. Logicamente não, aqui está falando sobre coisas materiais e nós estamos entendendo que isso aqui é material e espiritual no reino de Deus, né? Riquezas espirituais, bênçãos, as coisas fluindo, o reino de Deus. Olha o que mais, versículo 6, encorajou-se, aqui tem várias traduções, né? Uma fala que ele se tornou ousado, o coração dele ficou ousado, outro fala exaltado, encorajado, despertado. Tem uma que até fala assim, exaltado, mas exaltado não no sentido de orgulho, mas ele ficou assim, ele ficou muito animado nos caminhos de Deus. O coração, ele teve corajoso, é uma boa palavra, é o item 4 aqui na folha, né? É um coração ousado, é um coração, ele teve coragem, porque gente, tem momentos que a gente sabe assim, Deus quer isso, mas parece que a gente fica acanhado de fazer o que é vontade de Deus. O que que é vontade de Deus? O que que Deus quer que faça? Lembra do rei Asa? Como é que o rei Asa começou o reinado dele? Quebrando altares, não foi? Quebrando os altares, tirando os altos, fazendo limpeza, pegando coisas que são arraigadas, pegando tradições, pegando costumes, pegando coisas que o povo é apegado, pegando coisas que as pessoas podem falar assim, gente, mas se eu fizer isso, o povo vai me crucificar, vai me apedrejar, porque isso aqui todo mundo gosta. Não, ele teve coragem nos caminhos do Senhor e ainda tirou, aqui minha fala ainda, mas parece que uma tradução fala, ele fez isso outra vez, porque gente, recorde comigo, Asa fez isso duas vezes, tirou os altares, lembra? Quebrou altares, tirou ídolos, né? Pá, foi quebrando tudo. Depois, anos depois, o profeta veio e falou assim, olha, enquanto você estiver buscando a Deus, Deus está com você, cuidado. Aí Asa ficou animado mais ainda e foi tirar coisas que não tinha tirado antes. Aí vem o filho de Asa e ainda tem coisa para tirar. E ele tirou outra vez altos e postes ídolos de Judá. Pula agora, assim, tem uma parte aqui que nós vamos ter que estudar com mais detalhes, né? Que ele fala sobre o ministério de ensino. Mas vamos pular agora para o versículo 10. Veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam em roda de Judá e não guerrearam contra Josafá. Alguns dentre os filisteus traziam presente de Josafá, prata como tributo, os árabes, olha os árabes aqui, trazendo rebanhos, 7.700 carneiros, 7.700 bodes. Cresceu Josafá, se engrandeceu sobremaneira, e papai continua assim, a descrição do reinado, como eu falei assim, a única descrição semelhante a essa aqui é no tempo de Salomão. É claro que não chegou perto, né? Salomão foi muito maior, tinha todas as 12 tribos e tudo, mas o que aconteceu? O reino de Deus está se manifestando, Deus está fazendo prevalecer. Então, o povo de Judá, quais são os sintomas de que Deus está estabelecendo um reino e não é o homem? Se você quer saber, pode ser na sua família, o reino de Deus tem expressão na sua vida particular, tem expressão na sua família, tem expressão nesse grupo que está aqui, tem expressão na igreja maior, enfim, o reino de Deus tem muitas, muitas expressões, muitas esferas de ação. Em qualquer esfera, desde individual até uma mais ampla, da igreja em todo o Brasil, em todo o mundo, em qualquer nível de expressão, para saber se é o reino de Deus ou o reino dos homens, o que eu tenho que saber? Se é o homem que edificou ou se é Deus que edificou. Simples, né? E para saber se é Deus que edificou ou o homem que edificou, é só ver quem que está movendo, quem que está movendo a locomotiva? Quem que está fazendo a locomotiva andar? É a minha energia, é a minha capacidade, levanto um líder com muita garra e muita administração, e ele sabe chamar as pessoas, ele tem carisma, mas se aquele homem desaparecer, o que acontece? Acaba tudo. O reino de Deus depende de líderes, sim. Josafá aqui foi fundamental, mas o que, que Josafá fez? Josafá, ele teve que usar, lembra aquela história de Roboão, que o povo vê assim, seu pai era muito duro, exigia muita gente, como é que você vai ser? O que, que Roboão respondeu? Eu vou ser duro, eu vou ser um rei que manda, eu vou tomar conta. E ele perdeu tudo, ele quis controlar muito, perdeu tudo. O que Josafá fez aqui? A Bíblia não fala nada assim que Josafá saiu fazendo, gente, agora vocês vão ver as coisas mudaram, está sob nova direção aqui, o governo está sob nova direção, né? Entrou um novo rei aqui, a coisa vai ser diferente. Não, o que Josafá fez como o rei Asa? Primeira coisa que o rei Asa fez, quebrando altares, voltando para Deus. O que Josafá está fazendo? Não buscando Baalins, não buscando os caminhos errados, buscando a Deus, andando nos caminhos de Deus. E Deus está agindo, Deus começa a tocar as pessoas, trazem. Povo de Judá traz presentes. E os outros? Josafá nem teve que fazer guerra contra Filisteu, contra Árabe, não fala nenhuma guerra aqui. O que aconteceu no versículo 10? Qual que foi a chave aí? O temor do Senhor caiu sobre todas as nações em volta. Gente, como é que você faz isso? Como é que você consegue isso? Isso é coisa de Deus. Isso não é obra humana. Vocês entendem o que eu quero dizer? O reino de Deus, ele tem que ter sinais sobrenaturais, tem que ser sinais de que Deus está agindo. Se nós não pudermos fazer, se nós não estamos conseguindo, se a gente está lutando e suando e lutando e não está acontecendo, tem alguma coisa errada. Eu sempre lembro de história, pode parecer meio boba, né? Mas isso que é uma história que aconteceu mesmo, né? Que tinha um pastor que todos os dias as pessoas que trabalhavam junto com ele notavam que uma certa hora da tarde, todo dia ele entrava no carro e saía, e embora daí um pouco ele voltava. E as pessoas que são curiosas por natureza queriam saber, mas todo dia nessa hora ele sai e daí uma hora, sei lá, um tempo ele volta, né? Então as pessoas que são bem discretas e não são governadas pela curiosidade resolveram seguir o pastor para descobrir o que ele estava fazendo. Talvez até estavam achando que tinha algum podre, alguma coisa que estava errada, né? Então seguiram o pastor, ele foi saindo da cidade e tal, chegou numa região montanhosa e parou o carro. Os outros seguindo viram que o pastor parou o carro e ficou ali numa curva. E ele ficou lá em pé um tempo, né? E depois, para eles não serem descobertos, eles voltaram rápido, né? Mas ficaram curiosos do mesmo jeito, o que esse homem foi fazer, né? Aí não aguentaram, foram perguntar para ele, mas pastor, que o senhor faz todo dia que o senhor sai, né, nessa hora e vai todo dia ali, né, tal. Ele falou assim, olha, a tal hora, né, 4 horas da tarde, vamos supor, a tal hora passa um trem no vale ali, eu vou lá olhar o trem passar. Mas por que, pastor? Qual que é? Porque traz um descanso tremendo eu ver uma coisa em movimento que eu não estou empurrando. Ele estava tão cansado de ter que fazer todas as coisas que ele ia todo dia ver uma coisa que estava em ação e não era ele que estava empurrando aquilo, né? Isso é a representação da vida de um homem na obra de Deus, que tudo depende dele. E, gente, parece um negócio meio idiota, mas pode crer que a pessoa que está em função de liderança e tudo depende dele, eu posso entender um pouquinho. É um negócio que esmaga, e todo dia ele ia lá para sentir o refrescor de ver uma coisa em movimento que não era ele que estava empurrando, né? Quer dizer, a obra de Deus não é para produzir esse efeito, né? Quando é de Deus, não é a gente que está empurrando. Amém? Senhor, nós pedimos que o Senhor nos mostre cada vez mais qual é realmente a chave do teu reino. O Senhor aqui mostra que no tempo de Josafá, o teu reino estava realmente sendo manifesto na terra. Ó Deus, esse é o nosso coração, nós queremos descobrir. Senhor, se ainda não é o nosso clamor, se ainda não é a nossa súplica, Senhor, faze com que seja, faze com que nós também, ó Deus, tenhamos esse desejo, tenhamos esse ardor para buscar a Ti, Senhor, para buscar o Teu reino, para buscar os verdadeiros sinais de que é o Senhor que está fazendo e não a nós mesmos, Senhor. Não é o fruto do nosso suor, não é fruto da nossa obra, isso não vai permanecer, Senhor. Ó Deus, e que nós possamos descobrir que realmente tem algo que depende de nós, tem algo que foi essencial que Josafá fez. Ele buscou a Ti, ele não buscou se apoiar em outras coisas, ele buscou ao Deus de seu pai. Ó Deus, que isso possa ser verdade em relação a nós, que nós possamos buscar o Teu reino e a Tua manifestação, porque o Senhor quer mostrar na nossa geração, no nosso mundo, na nossa sociedade, a verdadeira representação do Teu amor e do Teu reino, Senhor. Isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Uma ótima semana e até domingo que vem.